Não vai. Isso, a ciência é clara. Não vai. Aquela, você não, não adianta você desmatar a paralela e plantar em Cajazeiras. Me desculpa, não vai
resolver. Não vai rolar. Ô William, você está falando uma coisa e eu vou, o programa está terminando. A gente não tem mais muito tempo, temos mais 2 minutos apenas.
Ah, então acabou, eu nem vou falar mais.
Eu peço até desculpa, porque hoje eu estou com febre, eu estou tossindo muito, eu passei uma noite insone, eu estou com uma gripe muito forte. Mas eu não podia deixar.
Eu que peço desculpa, falei muito.
Não, eu adoro te ouvir, porque o que eu disse. Eu não poderia nunca desmarcar o programa com você, porque você me faz refletir muito. E a todos que estão nos acompanhando. E eu vou trazer um exemplo muito simples. Você falou do desmatamento, da mudança de rota dos animais, dos passarinhos, por conta de uma árvore que é tirada. Eu faço o meu programa aqui de casa, aqui debaixo de uma janela. Eu tenho um pé aqui de pitanga, que eu amo, porque eu adoro pitanga, adoro o cheiro da pitanga. E todos os dias, William, todos os dias, no mesmo horário, um passarinho vem, ele bica o vidro da minha janela. Ele estava aqui nesse instante. Ele bica o vidro da minha janela. Eu acho que... Não sei se é um reflexo dele no vidro e tal. E eu, como ele vem todo dia, eu passei a botar um alpiste para ele todos os dias. Todo dia ele vem comer na minha janela. E agora não é mais um. Já tem uns 4 ou 5 que vem por conta do alpiste. Então, assim, ele faz a mesma rota todos os dias. Ah, porque ele é sabido, é inteligente, tem massa encefálica. É um animal. Ele tem a rota dele. Assim como a baleia vem procriar nas águas da Baía de Todos os Santos, e todas as mudanças que a gente está fazendo na Baía de Todos os Santos, no litoral, está mudando a rota das baleias. Como o William muito bem colocou, ela não vem para um espetáculo pirotécnico para agradar turista. Ela vem procriar, porque as águas são quentes, porque ela aqui encontra ainda alimento. E esse alimento, por conta do lixo que você produz, que joga na água, do alimento que você joga na água, da casquinha de banana, da casquinha de maçã, que você acha que o peixinho vai comer e não vai, você está matando os peixes estão morrendo. Se pesca hoje com dificuldade. E o oxigênio... Está morrendo porque é o ciclo da vida que produz o ar que a gente respira. Então, o planeta está em crise, a natureza está em desequilíbrio, está gritando, e ouvir o William Freitas, eu diria que é imprescindível. Com febre, sem febre, com tosse, sem tosse, a gente precisa te ouvir muito mais. E tomara, o conteúdo desse programa chegue através das assessorias para os políticos que estão pleiteando um cargo na gestão pública. Tomara que eles parem, que eles reflitam, que pensem no todo. Não é a grana que ergue e destrói coisas belas, né? Mas é a necessidade que temos hoje de ter um país, um planeta em equilíbrio para a nossa sobrevivência, William Freitas, para a nossa sobrevivência.
É isso, eu quero lhe agradecer, você é sempre fantástica e empolgante, você me faz acreditar na vida, acreditar que é possível, através da mensagem, tocar corações duros, que estão cauterizados a destruir, a acabar, a fazer, a avançar, as indústrias dos lobbies, a indústria do plástico, a indústria do cimento, a indústria do gado,
do alimento, todos esses
jogos de interesse que está aí, do frango que engorda com 30 dias para poder ter condição de escalonidade de alimentar.
Então, Europa proibiu a carne brasileira, hein, gente? Cheia de veneno. Olha o que, é que a gente está comendo.
E da canetinha, velô. A canetinha, viu? Da canetinha de emagrecimento.
Você falou dessa urina no mar, da canetinha, eu fiquei em pânico. Tô em pânico. Querido, muito obrigada, você traz luz para a cabeça da gente, para a vida da gente, muito obrigada. Obrigada pela companhia, minha gente, repense seus passos, repense o que você está fazendo nesse planeta, que mundo você quer viver, pense oceanicamente, pense no oceano. Beijo, até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou...
Bahia Brasil está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você já sentiu o silêncio profundo que revela o que realmente importa? Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem está do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem está do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da Rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim. Porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 10 de junho, da décima semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 15 com o seguinte refrão: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 15 que acabamos de recitar é um cântico que expressa confiança em Deus, confiança absoluta em Deus, mostrando que Ele é nosso único refúgio e nosso bem mais precioso. É um texto que revela a segurança, a alegria verdadeira, nós só encontramos na presença do Senhor. Só Ele é o nosso porto seguro. O autor sagrado inicia suplicando proteção e reconhecendo que não há felicidade ou segurança verdadeira fora de Deus, do Deus que é refúgio e proteção. Segurança. O salmista expressa prazer em estar ao lado das pessoas que também são fiéis a Deus. Ele rejeita a idolatria e os falsos deuses, ciente de que isso só traz sofrimento. Mostra as consequências decepcionantes experimentadas por quem deposita sua confiança nos deuses estrangeiros. E aos deuses oferecem sacrifícios, declarando que só o Senhor é nossa herança, nossa taça, que Ele sabe do nosso destino, pois seus olhos estão sempre voltados para acompanhar o nosso dia a dia, a nossa caminhada. Conclui afirmando que Deus nos ensina o caminho do bem para a vida, o bem daqueles que creem, pois só assim terão felicidade verdadeira e viverão alegres. Enfim, o Salmo 15, meu irmão, minha irmã, nos ensina que a verdadeira alegria e satisfação não vem de bens materiais, mas de uma vida de intimidade com Deus. Confiar no Senhor traz segurança para o presente e a certeza da vida eterna. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas, 12 minutos na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de comunicação, a Rádio Excelsior FM 106.7, a Rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo nesta quarta-feira, dia 10 de junho, acompanhando 12 em pauta pela sintonia da Rede Excelsior, pelo YouTube da Rádio Excelsior, da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da Rede Excelsior de comunicação. São 12 horas 13 minutos em Salvador. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Salvador amplia horário de vacinação em unidades de saúde a partir de hoje. Prefeitura Municipal decreta situação de emergência em Santo Tomé de Paripe por contaminação ambiental. Professores da rede privada da Bahia aprovam estado de greve após impasse com donos de escolas. Operação apreende 7 mil fogos de artifício irregulares em cidades da Bahia. Pesquisa Quest aponta a vitória do presidente Lula em primeiro e segundo turno das eleições presidenciais de outubro. E Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de Deolane Bezerra por suspeita de ligação com o PCC. Ainda hoje no 12 em Pauta você confere prestação de serviço ao vivo no meio-dia da sua quarta-feira com informação de tempo e trânsito. Também tem editorial Economia com Thales Silveira nesta quarta-feira, analisando aí as orientações para quem não conseguiu declarar o imposto de renda no prazo estipulado pela Receita Federal. Ainda hoje tem um quadro de olho na conjuntura, uma estreia no nosso 12 em Pauta, uma colaboração quinzenal que vamos ter com a turma do CEAS. Tem giro internacional, giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12 horas 15 minutos. Eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta. Horas 15 minutos e começamos o nosso noticiário desta quarta-feira, chamando atenção para vacinação. Pois é, gente, os moradores da capital baiana, Salvador, vão contar com uma ação especial de vacinação nesta quarta-feira, com unidades de saúde funcionando em horário ampliado. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde prevê atendimento até 7 horas da noite em diversos pontos da capital baiana, Salvador, tudo isso com o objetivo de facilitar o acesso da população com as doses da vacinação contra a gripe. Além das unidades da rede municipal, a imunização será oferecida no centro e na sala de vacinação do Salvador Shopping, também no posto instalado no Ferreira Costa, na Avenida Paralela. A campanha disponibilizará a vacina aí do Calendário Nacional de Vacinação com diferentes faixas etárias. Também aí estão previstas doses contra a gripe destinada a pessoas a partir dos 6 meses de idade. Orientação do governo do estado da Bahia, da CESAB, aí, que disponibilizou essa vacinação até o dia 17 de junho para todo o público cidadão a partir dos 6 meses de idade. Também terão disponíveis aí vacinas contra a Covid-19, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde. Essa medida da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, da CESAB, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, essas medidas aí de vacinação na população ocorrem em meio ao aumento da circulação do vírus respiratório na capital baiana, às vésperas aí, num período junino, às vésperas de férias escolares, quando cresce a movimentação das pessoas. Campanha especial nesta quarta-feira em Salvador, vacinação em unidades de saúde da capital baiana até 7 horas da noite contra a gripe. Bom, gente, 12 horas 17 minutos, a gente traz agora também um destaque da nossa capital baiana. A Prefeitura de Salvador decretou situação de emergência na região do bairro de Santo Tomé de Paripe após a identificação de contaminação por metais pesados na região. A medida reconhece a gravidade do problema ambiental e prevê uma mobilização de recursos para atender a população afetada. Só que a definição sobre quem será o responsável pelos danos ainda permanece em aberto. A principal definição ainda está em aberto, pois esse criminoso, esse grupo responsável por isso, causou um impacto devastador na região de Santo Tomé de Paripe, precisa ser punido. Essa decisão da prefeitura, esse decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do município, aponta que a área ela vem sendo impactada por substâncias químicas associadas às atividades envolvidas pelas empresas Gerdau, Intermarítima, ali no terminal Itapuã. Uma das companhias citadas no documento, a Intermarítima, afirma que vem colaborando com as autoridades desde o início das investigações e sustenta que não há elementos que relacionem suas operações ao material encontrado na praia de Santo Tomé de Paripe. A Intermarítima ainda afirmou que não trabalha com qualquer produto perigoso ou material de coloração azul ou verde, como o que apareceu no mês de fevereiro na praia de Santo Tomé. A companhia também informou que seu sistema de drenagem direciona resíduos para uma estação própria de tratamento sem descarte aí externo. A empresa também chama atenção para a existência de passivos ambientais anteriores à sua operação no local. Segundo a Intermarítima, quando assumiu as atividades de transporte marítimo de granéis, exigiu da antiga proprietária da área, a Gerdau, a realização de reparações ambientais. A companhia também afirma que durante o processo de licenciamento ambiental, já havia sido reconhecida a presença de materiais contaminantes no solo da região. O Decreto Municipal de Salvador cita relatórios do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do INEMA, que identificaram concentrações elevadas de metais pesados, especialmente o ferro, o cobre e o zinco em organismos marinhos da região, com destaque aí para moluscos bivalves, a exemplo de ostras e também de chumbinhos. Esses moluscos aí que são tão especiais e importantes para a economia marítima do local, pescadores também, pessoal ali que trabalha ali, marisqueiros e marisqueiras que tem sua fonte de renda oriunda da manutenção da atividade econômica na praia de Santo Tomé de Paripe estão fortemente prejudicados. A decisão da prefeitura também leva em consideração recomendações do Ministério Público da Bahia para a adoção de medidas de mitigação dos impactos sociais e ambientais causadas à população do subúrbio ferroviário de Salvador. Esse decreto da prefeitura tem validade 90 dias. A situação de emergência ela abre caminho para apoio federal na situação e nós vemos uma população, uma localidade prejudicada, subúrbio da nossa cidade, a população de Santo Tomé de Paripe por conta dessa irresponsabilidade de agentes privados na região. É lamentável e que o poder público consiga identificar e punir os responsáveis pela situação em Santo Tomé de Paripe. Horas 20 minutos, os professores da educação básica das escolas particulares da Bahia aprovaram por unanimidade o estado de greve durante uma assembleia ontem realizada aqui em Salvador. A mobilização foi convocada pelo Sindicato dos Professores no estado da Bahia. A decisão ocorre aí após 5 rodadas de negociação entre o sindicato da categoria e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do estado da Bahia, entidade que representa as instituições privadas de ensino do nosso estado. Segundo os professores, as discussões não avançaram o suficiente para atender as demandas apresentadas pela categoria. Com a aprovação do estado de greve dos professores privados do estado, os docentes passam a manter um processo de mobilização permanente enquanto aguardam novos desdobramentos das negociações. Em nota, o sindicato aí, esse sindicato responsável pelos professores, informou que uma nova reunião entre as partes já está marcada para a próxima segunda-feira. Antes disso, a entidade patronal vai realizar uma Assembleia Geral Extraordinária no dia de hoje com representantes aí das escolas associadas. Que o patronato consiga dar providência das necessidades dos professores de educação básica privada do nosso estado, que o entendimento seja acordado, porque os alunos são os maiores prejudicados, sem aulas, em situações como essa. Bom, gente, são 12h22, a gente confere mais um destaque antes de conferir prestação de serviço. No meio-dia do seu 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação na sua rede Excelsior de Comunicação. Um abraço ao público ouvinte que nos acompanha pela nossa querida Rádio Excelsior. Um abraço ao público ouvinte que nos acompanha pela Rádio Cardeal, são 12h22, está na hora do nosso giro de prestação de serviço. Previsão de tempo aqui em Salvador nesta quarta-feira, previsão de sol com algumas nuvens e sem chuva, mínima de 21 e máxima de 28 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, informação de trânsito no meio-dia desta quarta.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento em Salvador. Óleo na subida da ladeira da 8, deixa o trânsito congestionado no sentido BR-324. A Transalvador já monitora a situação e trânsito livre nesse momento em Salvador, na Avenida Paralela, na Rua Forte de São Pedro, na Avenida Vasco da Gama, no trecho do bairro do Acesso Norte e na Avenida Dorival Caymmi. Até o momento, 12 horas 23 minutos em Salvador. 3 acidentes de trânsito foram registrados na capital baiana, com 3 vítimas não fatais. E temos também mais destaque de trânsito na nossa cidade. Atenção você, condutor e condutora, que trafega pela BR-324 no trecho do bairro de Águas Claras. Vocês devem ficar atentos aí às alterações no trânsito previstas na região nos próximos dias, em razão do avanço das obras do VLT. Haverá interdições e mudanças no fluxo de veículos na região. De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, as intervenções ocorrerão entre os próximos dias 11, amanhã, e 13 de junho, ou seja, entre amanhã e o próximo sábado, sempre no período de 10 da noite às 4 da manhã. Medida necessária para a continuidade dos serviços de implantação da estrutura do novo sistema de transporte. Durante a operação, as equipes vão concluir o travamento das vigas e instalarão pré-lajes de concreto, componentes aí essenciais para a construção do elevado que vai receber os trens do VLT. Então, o trânsito vai estar aí congestionado por conta do engarrafamento, mas alterado na região aí de Águas Claras, no trecho de Águas Claras da BR-324, por conta aí da construção e implantação do VLT. A partir de amanhã até o dia 13, 10 da noite às 4 da manhã, trânsito alterado nessa região. São 12 horas 25 minutos, toda quarta-feira é dia de editorial Economia no nosso programa 12 em Pauta. E hoje vamos entender com o nosso colunista Thales Silveira as dicas para você que não conseguiu declarar o imposto de renda no prazo estipulado pela Receita Federal. Você que não conseguiu realizar essa declaração, o Thales vai trazer para a gente agora ao vivo no 12 em Pauta o que é que você faz para se regularizar com o Fisco Nacional. Boa tarde, Thales.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Vamos lá. Então, sexta-feira, né? Acabou às 11h59. O prazo da declaração do imposto de renda. Esse ano foi uma entrega recorde. A Receita Federal recebeu 44 milhões e meio de declarações, 1 milhão a mais do que o ano passado. O próprio ministro da Fazenda comemorou no final de semana que tudo ocorreu bem. Então, para a maioria, terminou bem essa história, né? Pelo menos em envio de declaração. Não sei quanto é imposto a pagar as deduções e devolutivas do imposto. Mas a coluna de hoje não é para quem entregou em si, é sim para essa outra parte, né, que deixou de entregar. E vamos lá, João. Mês passado a gente falou aqui, né, de algumas possibilidades de declarações e auxílios às pessoas que precisavam declarar de forma gratuita aqui na capital de Salvador, UNAF, na UFBA, mutirões em alguns shoppings, outras faculdades também prestavam esse serviço, mas algumas pessoas perderam, né? Seja por lá esqueceu, ou seja porque não conseguiu determinado documento, ou a vida atropelada mesmo. E agora é hora de partir para a próxima, né? E aí, perdi o prazo, o que é que vai acontecer? Muita gente me pergunta, vou ter meu CPF bloqueado? Vai, mas não agora. Assim, isso é num caso extremo, né? Normalmente a gente pega casos de CPF bloqueado quando a pessoa acumula diversas pendências durante 3, 4 anos, e aí acaba que tem um bloqueiozinho ali no CPF dela. Mas para quem apenas perdeu o prazo agora é correr, né, para se regularizar, e esse não vai ser um ponto de punibilidade assim normal que a Receita aplica automaticamente, né? Você vai conseguir manter seu serviço, se você precisar tirar um passaporte ou qualquer outra coisa do tipo, abrir uma conta em banco, está tudo normal, você ainda consegue. É um sinal vermelho apenas, né? É um sinal amarelo apenas, não é um sinal vermelho. Mas não vamos acumular os problemas, né? O que existe de fato é a multa, e aí vale entender direitinho, né? A gente tem a multa pelo atraso da entrega da declaração, que é de R$160. Então, entre os diversos males, não é tão grande assim, mas é isso, vale correr. Por quê? Se você tem imposto a pagar, além da multa de R$165, além da multa, né? Você vai ter multa e juros em cima desse valor que você tem a pagar de imposto de renda. Então, quando é que se preocupa, né, isso? É partir logo para ver o que é que você precisa juntar de documentação. Na maioria dos casos, a Receita Federal ela já tem a informação lá de se você é obrigado ou não a declarar. Então, na hora que você enviar, automaticamente essa multa vai ser gerada. Você apenas gera um DARF a mais lá no programa e faz o pagamento desses DARF. Então, esse é o ponto. A Receita Federal ela já recebeu, né, as informações do plano de saúde, do seu empregador, se você for sócio de uma empresa, da sua empresa. E é por isso, inclusive, que existe a pré-preenchida. Então, se você comprou e vendeu imóvel também, o cartório já informou, é partir pra, de fato para regularizar, pegar a documentação e ir para cima, né? Justamente para não deixar essa bola de neve, porque além dessa multa fixa, né, vale ressaltar, além dessa multa fixa de R$165, a gente vai ter multa e juros caso você tenha imposto a pagar. Se você tem imposto a receber, na hora que você enviar a declaração, a restituição pode já vir líquida desse valor. Então, vamos dizer que você tinha R$ 665 para receber. A Receita Federal ela já vai pegar o valor da multa, né, de R$ 165 e vai te restituir R$ 500. Então, é simplificado o processo, não é nada muito complicado que você tem que preencher um DARF, não. O DARF já está pronto, você vai imprimir e gerar, se for o caso, ou se for restituir, já vem líquido dos impostos, da multa. Agora, por que também correr atrás, né, de regularizar essa situação? Além de questões de que pode se acumular pendência nos CPFs, tem a parte da multa de mora, que é, por exemplo, você deve ali o imposto e a cada dia que você demora de pagar esse imposto, vai tendo a multa pelo atraso. E aí essa multa é de 0,33% ao dia e ela pode se acumular até 20%. O que é uma grande coisa. Então, se você deve R$1.000, né, de imposto, ela vai se acumular mais R$200 só de multa de mora. Aí a gente está falando R$200 de multa de mora, se você demorar 60 dias para enviar a declaração, mais R$165 da multa pelo atraso, mais os juros do período, que é o juro Selic. Hoje a gente está em 14,5%. Então vai dar aí uns 3%, que vai dar mais R$30. Então, assim, tem um problema, é um problema, não é os maiores do problema, mas temos que correr para regularizar, né? Você pode fazer, novamente, baixar o programa e fazer pelo programa ou entrar lá com o GovBR na parte do meu imposto de renda e preencher pelo programa online, né, da pré-preenchida, que inclusive já vai vir com alguns valores que as outras partes que se relacionam com você já informaram para a Receita. Então, esse é um ponto importante, né? Não perder esse período. E aí, essas pessoas que têm restituição a receber, elas vão entrar em lotes posteriores, né? Isso atrasa um pouquinho o recebimento, mas é possível que até setembro já recebam, senão elas vão partir para os lotes suplementares. E aí, normalmente, tem dezembro, tem janeiro, tem fevereiro. Alguns lotes, inclusive, quando a gente estava fazendo aqui, né, falando sobre imposto de renda no mês passado, teve um desses lotes suplementares, se não me engano, no final de abril.
Então, quem declarar agora, após o período estipulado pela Receita, só vai receber a restituição em lotes complementares, é isso?
Pode receber ainda no último lote, e se enviar por agora, pode receber ainda no último lote, mas se demorar demais, sim, vai ser em lotes suplementares, sem datas muito definidas. Um ponto importante também para avisar a quem enviou no prazo, vale muito a pena entrar, justamente para não deixar problema se acumular, entrar lá no GovBR, na parte do meu imposto de renda, e ver se a sua declaração está como processada e com o tique verdinho lá, né? Ou se teve alguma pendência. E se teve alguma pendência, já correr para regularizar, para também que a restituição seja liberada logo, ou se for algum caso que uma informação foi errada e vai precisar aumentar o imposto a pagar, que você não acumule multa sobre esse imposto a pagar. Então, é bem, bem importante isso também. Então, para quem não enviou, regularizar. Para quem enviou, dá uma checadinha que a segurança vale a pena. Então, é isso, João, que a gente teve para a coluna do Plantão Economia de hoje. Meu nome é Thales Silveira e eu espero a próxima.
Obrigado, Thales Silveira. São 12 horas e 33 minutos. Está aí o detalhamento para você que não conseguiu declarar o imposto de renda dentro do prazo. Ainda há o que fazer, gente. Não tem por que se desesperar, mas precisa sim se regularizar com o Fisco Nacional. São 12 horas e 33 minutos. Vamos aos destaques nacionais desta quarta-feira. Presidente Lula aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro em cenários de primeiro e segundo turno para as eleições presidenciais de outubro, segundo pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. No primeiro turno, o presidente Lula registra 39% das intenções de voto, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 29%. Em maio, o presidente Lula tinha 39%, mas o senador aparecia com 33%. De levantamento de intenção de voto. Em um eventual segundo turno entre os dois principais colocados pré-candidatos à presidência da República, presidente Lula apontou a 44% das intenções de voto contra 38% do senador Flávio Bolsonaro. Já em uma simulação entre o presidente Lula e o ex-governador Romeu Zema, o presidente o venceria por 45% a 35% nas intenções de voto. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Pesquisa Quest também avaliou o índice de aprovação da gestão do presidente Lula à frente do governo federal. Essa pesquisa aí mostra um cenário de empate técnico na avaliação do governo do presidente Lula. Segundo o levantamento, 48% dos entrevistados e entrevistadas desaprovam a gestão federal, enquanto 47% afirmam aprová-la. Os últimos números aí, os números representam a melhora do Palácio do Planalto em comparação com os levantamentos anteriores. Em abril, a diferença entre a desaprovação e a aprovação era de 9 pontos percentuais e agora há um empate técnico aí entre a aprovação do presidente Lula. A pesquisa Quest também questionou aí a população sobre a relação do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o PIX e mostrou que 46% dos entrevistados e entrevistadas concordam com a afirmação do presidente Lula de que as novas tarifas aí anunciadas pelos Estados Unidos são a retaliação ao PIX brasileiro. Gente, olha só, a quinta turma do Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, negou ontem um pedido de liberdade apresentado pela defesa da influenciadora digital e advogada Delone Bezerra, que foi presa preventivamente desde o dia 21 de maio no âmbito de uma investigação sobre a suposta lavagem de dinheiro ligada ao primeiro comando da capital, o PCC. Por unanimidade, os ministros decidiram manter o entendimento de que o caso ainda deve ser analisado pelas instâncias inferiores antes de uma eventual apreciação pelo STJ. Participaram do julgamento os ministros Ribeiro Dantas, Joel Yan e Messod Azulay Neto. Deolane é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro, associação ao tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa. A operação que resultou em sua prisão foi conduzida pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Deolane, que está presa, tentou um recurso junto ao STJ, mas esse recurso foi negado e ela permanece presa aí por conta desse envolvimento com o PCC, suposto envolvimento investigado pelas Forças de Segurança Nacionais. A gente também tem uma nota agora muito importante, atenção pessoal ligada à saúde aí, atenção você público ouvinte que se vacinou contra a dengue em território nacional. Tivemos no início da semana a suspensão pelo Ministério da Saúde dessa vacina contra a dengue por conta de casos suspeitos de morte e reações adversas à vacinação. Mas aí o Instituto Butantan está alertando quem recebeu a vacina contra a dengue, que você que recebeu segue protegido ou protegida contra a doença e não precisa se preocupar. A garantia foi do diretor da instituição após questionamento sobre o imunizante. A fala aconteceu aí e ele afirmou que quem já tomou a vacina pode ficar absolutamente descansado. Todos aqueles que já receberam a vacina podem contar com a proteção que ela promete de 65% de imunização contra a dengue em 5 anos após a aplicação e 80% de proteção no não desenvolvimento do caso grave, do quadro grave da dengue, né? Então está aí, a população não precisa se desesperar por conta dessa situação, precisa manter a tranquilidade. O Ministério da Saúde suspendeu, mas não significa que a vacina não é eficaz, significa que estão investigando o que é que está por trás das duas mortes que ocorreram. Bom, gente, agora está na hora de conferir o que é destaque internacional em todo o mundo. Vamos escutar o giro internacional desta quarta-feira do programa 12 em Pauta.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI, estes são os destaques desta quarta-feira, 10 de junho. Cerca de 20 mil pessoas ficaram sem acesso à água potável no sul do Irã após ataques aéreos americanos. Os Estados Unidos bombardearam cidades próximas ao Estreito de Hormuz depois que um de seus helicópteros foi abatido por Teerã. Em retaliação, o Irã anunciou nesta quarta-feira que atacou bases americanas no Golfo Pérsico, no Bahrein e na Jordânia. A nova escalada de tensões regionais acontece um dia depois de Donald Trump voltar a afirmar que estava perto de um acordo para encerrar a guerra e sugerir um prazo de 2 a 3 dias para que isso acontecesse. A situação continua tensa no Líbano. Pela primeira vez desde o início dos confrontos entre Israel e o Hezbollah, o exército israelense convocou todos os moradores de Tiro a deixarem a cidade, incluindo o bairro cristão. O Hezbollah, por sua vez, reivindicou a autoria de novos ataques contra as forças israelenses no sul do Líbano, que não resultaram em feridos, segundo Tel Aviv. Associações de defesa de direitos dos imigrantes na França convocaram uma manifestação contra o aumento dos prazos de renovação de documentos de residência no país. Em Paris, o protesto está previsto para as 15h30, diante da sede administrativa da Polícia de Imigração. Os atrasos nas entregas dos títulos têm levado trabalhadores a ficarem em situação irregular e a perderem empregos e acesso a serviços básicos. Centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros estão nessa situação, entre eles muitos brasileiros. Manifestações anti-imigração em Belfast, na Irlanda do Norte, na noite de terça-feira, acabaram em distúrbios. Os protestos aconteceram um dia após um ataque com faca atribuído a um refugiado sudanês. Centenas de manifestantes, muitos usando máscaras, reuniram-se em vários locais da cidade e um ônibus e vários carros foram incendiados. O Papa Leão XIV celebra nesta quarta-feira em Barcelona uma missa na Basílica da Sagrada Família, que marcará a conclusão da Torre Central dedicada a Jesus Cristo, etapa decisiva de um projeto iniciado há mais de 140 anos e ainda em andamento. A missa é tratada como ponto central da viagem do Papa à Espanha. Durante a celebração, Leão XIV abençoará a torre principal, que eleva a altura do templo e torna a Sagrada Família a igreja mais alta do mundo. Após a bênção na igreja, o Papa deve participar de uma vigília no Estádio Olímpico de Montjuïc. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Feliz.
Obrigado, Ana Carolina Feliz. São 12 horas e 41 minutos e hoje também é dia de estreia no nosso programa 12 em Pauta. A partir desta quarta-feira vamos contar quinzenalmente com o quadro de Olho na Conjuntura, desenvolvido pelo Centro de Estudos e Ação Social, CEAS. Estreia dentro do nosso programa essa atração, que vai ter um conteúdo aí gravado integralmente pelos assessores de comunicação do CEAS, Matheus Santos Brito e Gabriela Silva, trazendo análises sobre temas sociais, econômicos, políticos e ambientais que impactam diretamente a vida da população. O objetivo do De Olho na Conjuntura no 12 em Pauta é ampliar o debate sobre questões de interesse público, oferecendo ao público ouvinte da nossa Rede Excélsior elementos para uma compreensão mais aprofundada sobre a conjuntura contemporânea. São 12h42, você confere agora a estreia do De Olho na Conjuntura no programa 12 em Pauta.
De Olho na Conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Você tem casa? Se a sua resposta for não, você faz parte de um conjunto de quase 6 milhões de famílias que não possuem uma moradia digna hoje no Brasil. Tem gente que vive na rua, tem gente que tira mais da metade do salário com aluguel, tem gente morando de favor, tem quem ocupa habitações precárias, sem saneamento, em área de risco ou sem segurança da posse. O último censo, em 2022, registrou mais de 11 milhões de domicílios vagos, ou seja, um mundo de gente sem casa e um mundo de casa sem gente. Será que morar, ter um lugar seguro, pertencer a um território, não deveriam ser direitos? O direito à moradia é o tema da campanha da Fraternidade em 2026. E o De Olho na Conjuntura conversou com o pessoal que gosta desse assunto, que eu vou adiantando. É mais complexo do que a gente imagina. Quem nos fala é Adriana Lima, professora de Direito na Universidade Estadual de Feira de Santana.
Esse ano eu fiquei muito feliz porque a campanha da Fraternidade, enquanto expressão viva e comprometida da missão evangelizadora da Igreja, ela trouxe o tema A Fraternidade e a Moradia. E como lema, ele veio morar entre nós. Essa campanha, ela parte de uma missão de promover a justiça habitacional e coloca o direito à moradia digna para todas as pessoas, reafirmando como um direito humano fundamental. Mas o mais interessante da campanha é que ela não trabalha na abstração, ela não está pensando em um direito que pode vir a ser um dia ou em uma justiça que a gente vai alcançar em algum momento. Ela está falando de problemas concretos, de transformações concretas que precisam realizar hoje e agora de uma forma urgente. Então, a escolha do tema está relacionada ao cenário de violações do direito à moradia em que vivenciamos no nosso cotidiano e busca provocar cada um de nós para uma solidariedade concreta e despertar para a construção de outros modos de construir as cidades brasileiras. Se todos lembram, havia uma orientação da Organização Mundial de Saúde que dizia: é preciso ficar em casa e lavar as mãos. Quando a gente tem essa lembrança, a gente precisa olhar para o déficit habitacional do Brasil, no qual a gente tem 6 milhões de pessoas nessa situação.
Mesmo quem aluga um teto enfrenta insegurança. A estimativa é que 46,5 milhões de brasileiros vivam em imóveis alugados. E o preço do aluguel, pelo quarto ano seguido, subiu acima da inflação.
Não se pode ter um aluguel tão caro ao ponto disso comprometer outros direitos, o direito à alimentação, o direito ao transporte, o direito ao lazer.
Essa é uma realidade em todo o país. Para trazermos o assunto mais para perto, uma pesquisa de Karina Alves, publicada nos cadernos do SES, mostrou que o déficit habitacional na região metropolitana de Salvador ultrapassou a marca de 108 mil domicílios em 2019. Esses dados revelam um forte recorte de raça e gênero. Mais de 80% desse déficit concentra-se em lares chefiados por pessoas negras, sendo que as mulheres respondem por 77% dessas habitações.
Então, inúmeros estudos demonstram que existem marcadores étnico-raciais de gênero que devem ser observados nessa dimensão da violação do direito à moradia. As mulheres, as pessoas negras, os indígenas, os quilombolas sofrem de forma diferenciada essas violações.
6 milhões de famílias, 14 milhões de imóveis vazios. Isso não é falta de recurso, é vontade política e, claro, muito jogo de interesse. A gente volta a discutir esse assunto. Campanha da Fraternidade, Direito à Moradia, De Olho na Conjuntura, volta já. Para saber mais, vai no sucesso.com.br. Tá tudo lá. Até mais.
Obrigado ao César, obrigado aí ao Matheus Santos Brito, a Gabriela Silva, ao Centro CEAS de Estudos e Ações Social, que agora participará do nosso 12 em Pauta quinzenalmente com o quadro De Olho na Conjuntura. Bom, gente, são 12h47, a gente traz dois destaques culturais no programa de hoje. O cineasta, escritor e gestor cultural baiano Orlando Sena morreu na tarde de ontem, terça-feira, aos 86 anos. Informação foi confirmada por uma sobrinha do diretor, Indra Rocha, por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. O Orlando Sena, ele é um nome de destaque do cinema brasileiro, ganhou aí reconhecimento nacional e internacional a co-dirigir ao lado aí do grande Jorge Bodanzaski, esses nomes russos são puxados, Bodanzaski, o filme Iracema, uma transamazônica, considerado um clássico, uma das obras mais importantes do audiovisual brasileiro. O longa mistura ficção e documentário retrata a realidade da região amazônica durante a construção da rodovia transamazônica. Esse filme, inclusive, chegou a sofrer censura aí da ditadura militar. O Orlando Sena, ele nasceu em Afrânio Peixoto, distrito de Lençóis, na Chapada Diamantina, construiu uma trajetória marcante no cinema nacional, na cultura brasileira, foi um dos nomes ligados ao movimento do cinema novo e conviveu com importantes figuras da cultura baiana, como Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, Glauber Rocha, nosso querido Chico Buarque, Geraldo Sarno, Rui Guerra. Em nota, a Fundação Cultural do Estado da Bahia lamentou a morte do cineasta e destacou sua atuação aí, marcada pelo compromisso com a democratização da cultura, pela defesa do cinema nacional e pela valorização das narrativas brasileiras, né? Viva Orlando Sena, hoje e sempre, toda a solidariedade a essa família desse grande expoente da nossa cultura baiana em território nacional. E agora trazemos um destaque da área da cultura. A Orquestra Sinfônica da Bahia, Osba, vai apresentar o Concerto dos Namorados nesta quinta-feira na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris. Entrada franca, gratuita. A apresentação começa às 6 horas da noite e está aí inspirada no Dia dos Namorados, que é celebrado amanhã, sexta-feira, dia 12. O mesmo concerto irá amanhã para Camaçari, região metropolitana. As duas apresentações serão regidas pelo maestro Carlos Prazeres, com solos da mezzo-soprano Carolina Farias e do chefe do naipe das violas da Osba, Sergei Yurik. Na apresentação serão tocadas composições clássicas como Company, Romance em Fá Maior e também outros clássicos feitos aí pela nossa Orquestra Sinfônica da Bahia em função do Dia dos Namorados. Então, para já criar a atmosfera dos Dias dos Namorados deste ano, celebrado amanhã, ou melhor, celebrado sexta-feira, a Osba vai realizar amanhã, quinta, lá na Biblioteca Central dos Barris, Biblioteca Central da Bahia, uma orquestra sinfônica especial, o Concerto dos Namorados. Dá para todo namorado, namorada, quem tem seu companheiro, seu companheiro, e aí participar desse momento especial com a Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Uma programação de amor, né? Sexta-feira é Dia dos Namorados, então é um dia da gente também pegar essa motivação da amorosidade, derramar amor pelos espaços que passamos, curar as feridas da violência, né? Com um sentimento tão bonito que é o amor ao próximo, o amor ao companheiro ou companheira. Então que seja bem bonito, assim, a experiência dos Dias dos Namorados, para além da vida privada de cada um, de cada uma, que é ali com seu companheiro, com seu cônjuge, a gente também fazer esse exercício de levar amor ao próximo. O De Olho na Conjuntura acabou de trazer a situação das pessoas em população de rua, em questão habitacional de moradia, à luz da campanha da fraternidade. A gente precisa levar amor e parceria a todos os espaços. Agora vamos falar com ele. Giro Esportivo no ar, Matheus Santos já está conosco para trazer atualização do esporte baiano e também o clima nessa véspera do início da Copa do Mundo. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, que estão acompanhando a gente no 12 em Pauta. Bom, a situação aqui do futebol baiano segue a mesma. Lembrando que a gente está com os nossos clubes ainda em processo de férias, né? O Vitória está neste período aí para tentar adquirir compras de alguns jogadores. Já conseguiu o Renê, né? Pela semana passada adquiriu a compra do Renê. O Renê que é do Vitória já, em definitivo. E o Vitória está adquirindo, tentando trazer dois jogadores argentinos. E não é Martins, tá? O outro jogador que está adquirindo é o Vitor Almaraz, jogador da base do Vitória, que vem se destacando, sendo um das joias. O Vitória está tentando comprar de forma definitiva. E o outro é o Diego Tárzia, argentino, que veio com opção de compra, né? Veio com uma opção de compra no meio da temporada, veio com um passe, e o Vitória já quer adquirir o argentino em definitivo. Ele que veio do futebol argentino e o Vitória está querendo adquirir a compra deste jogador. O Bahia ainda segue com algumas desavenças, né? Ainda tentando achar peças para substituir o Gabriel Xavier. O Bahia vai tentar trazer nomes do mercado nesta janela, nesse período, né? Esperando a janela abrir para o Bahia agir, para trazer alguns reforços nessa temporada, né? Nesse meio de tabela, para durante a pausa, né? O Bahia possivelmente trazer uns reforços que podem ser cruciais para essa temporada, né? E o Bahia reforçar, coisa que não aconteceu muito nesse início de temporada, né? O Bahia trouxe alguns reforços, porém ainda não deram respostas para o tricolor. E falando ainda sobre esse torneio, né, internacional que acontece, que é importante, né, das seleções, o Brasil que ainda segue em preparação, e lembrando que a situação do Neymar jogar contra o Marrocos é muito difícil, bem difícil. A questão é que o Neymar começa a jogar só no segundo jogo contra a equipe do Haiti, então a tendência é que o Neymar descanse, né, esteja com a delegação, em quesito motivação, né, para motivar os seus companheiros, para trazer essa vitória importante, que seria em questão do adversário, que na minha visão é o mais difícil do grupo, que é o Marrocos. Apesar de que muita gente não conheça muito o Marrocos, mas o Marrocos deu trabalho na última Copa e a gente espera que o Brasil consiga uma grande vitória. Mas talvez, quer dizer, grande parte, né, 95% sem o Neymar neste primeiro jogo. A boa notícia é que o Neymar é o que mais está empolgado, é o que mais está motivado, é o que mais tem se mostrado dando a vida para tentar voltar. O Neymar tem uma lesão na panturrilha. As notícias são boas, né, em quesito evolução. O Neymar tem evoluído bastante, mesmo trabalhando trabalho físico, trabalho de academia, fisioterapia, para tratar essa lesão. Mas é um cara que vem se doando bastante para tentar estar com o grupo jogando com a bola. O Neymar ainda não está jogando com a bola. É a tendência que a gente aguarde na próxima semana, né, questão do exame, que, se Deus permitir, né, ele estará apto para jogar com o campo, né, com a bola, para estar à disposição contra o Haiti. Mas até lá, o Brasil segue se preparando. A tendência, né, que a gente já sabe, o time já possivelmente já saiu na frente, né? Algumas pessoas que estão trabalhando lá já praticamente deu uma provável escalação, e a gente aguarda se será essa provável escalação para esse jogo. Então, a gente aguarda como será esse quesito da seleção brasileira. E também sobre Bahia, e Vitória, a questão é que ambos só se representaram lá quase no final desse mês, né? E aí esse período só é Copa do Mundo. Sobre o Brasil, a gente aguarda como é que vai ser, mas praticamente a equipe já definida. E lembrando para todo mundo, antes de encerrar aqui a minha participação, lembrando a todo mundo, apesar do Brasil jogar a partir do dia 13, amanhã estreia o grande torneio internacional que todo mundo ama assistir, e que todo mundo vai estar sempre ligado para acompanhar, não só o Brasil, mas as outras seleções. Amanhã começa, hein? Todo mundo vai estar ligado sempre, apesar de todo mundo também estar aqui no programa acompanhando o 12 em Pauta, mas você só mandar a telinha ali dividida o nosso programa, e também com o grande torneio que já começa amanhã. O Brasil começa dia 13 de julho, o começo da caminhada do Hexa dessa competição. João?
Obrigado, querido Matheus Santos. São 12 horas e 56 minutos na capital baiana, Salvador. Estamos, então,
volta mais essa caminhada do Hexa, se Deus permitir, do Brasil, que já começa a partir do dia 13. E amanhã já começa esse grande torneio, João.
Maravilha, obrigado, Matheus. São 12h56 minutos. Esse foi o nosso giro esportivo desta quarta-feira. E vamos lá, gente, partir para oportunidade de emprego, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. A partir de hoje, a gente confere também, sempre, a partir de hoje não, hoje sempre levamos oportunidade de emprego para você, público ouvinte. 12h56, vamos escutar.
Dicas de emprego.
Capital baiana Salvador reunindo 4 vagas temporárias, 90 dias para armação de ferros, que requer ensino fundamental incompleto, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.455, mais benefícios. Também Salvador, 2 vagas para atendente de lavanderia, que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função. Nossa capital baiana também reúne 4 vagas para carpintaria, que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 2.455, mais benefícios. E ainda em Salvador, 2 vagas para encarregado ou encarregada de manobra marítima, que requer ensino médio completo, sem necessária experiência, obviamente. Também em Salvador,